Hubcast, nosso encontro de impacto.
Está começando mais um episódio do Hubcast, nosso encontro de impacto. E hoje eu, Ceci Carvalho, estou de volta com vocês, direto de BH, trazendo um convidado para bater papo sobre caminhos para um futuro mais justo, o G20, e o papel da juventude nessa construção. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, cabelos castanhos, olhos verdes. Estou usando um lenço colorido no cabelo, uma blusa vermelha e uma calça preta. Recebemos hoje Felipe Preto, latino-americano, licenciado em Biologia pelo IEF Sul de Minas, em Confidentes, mestrando em Desenvolvimento Sustentável e Extensão e titular no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas e agente extensionista do PNAE no CECAMI e IEF Sul de Minas. Atualmente, ele é chefe da Delegação Brasileira no Y20, Grupo de Engajamento Oficial do G20, no eixo de combate à fome, pobreza e desigualdade. É um prazer te receber aqui, Felipe.
Muito obrigado, Ceci, equipe do Impact Hub, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como apresentado, sou um homem preto, de estatura média, cabelos pretos, crespos, olhos castanhos escuros, e estou com uma camisa polo cinza e um short amarelo, que em Belo Horizonte está muito quente.
Nossa, tá mesmo. E vamos começar então o nosso papo. Em 2024, o Brasil assume a presidência do G20 pela primeira vez, ressaltando a redução das desigualdades nos seus mais diversos aspectos, como pautas prioritárias nas discussões: a inclusão social, o combate à fome e à pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável também estão sendo destaques nos encontros e reuniões de líderes envolvidos, né? Conta pra gente como está sendo esse papel de representar as juventudes brasileiras. Eu falo no plural juventudes, né? Porque a gente fala de um país tão diverso que apresenta necessidades em cada território.
Sim. Esse ano, né, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil assume a presidência do G20, sendo um dos grupos, um dos blocos econômicos mais importantes. A gente tem as 20 maiores economias do mundo e todos os outros convidados pelo Brasil. Então tem sido um desafio, porque representar as juventudes brasileiras é um desafio muito grande. Nós somos um país continental e que temos diversas demandas da juventude, principalmente a juventude que está fora dos processos de construção política. Então, a cada canto que eu tenho possibilidade de conhecer, de dialogar com grupos de engajamento, como, por exemplo, o Impact Hub, em um dos encontros que nós tivemos nos diálogos regionais e que compuseram a construção do movimento social da juventude no Y20, tem sido um desafio, mas um desafio gratificante, porque a gente tem a possibilidade de ver o brilho no olhar que a juventude brasileira tem, que os jovens brasileiros têm, e principalmente a vontade de participar e colocar suas demandas dentro do palco global.
Realmente foi muito bom nosso encontro lá nos diálogos regionais, né? A gente se conheceu no grupo de engajamento da juventude sobre transição energética. Não é sua pauta diretamente. E eu não sei como vocês se dividiram, como tá, como que foi com os outros delegados. Se vocês se dividiram para cada um participar de um encontro regional, como foi isso?
Os encontros regionais, eles foram organizados de forma independente, a partir de um edital que foi aberto pela Secretaria Nacional da Juventude, a pessoa do CONJUVE, que é o Conselho Nacional da Juventude. Então, cada organização ou cada movimento teve a possibilidade de se organizar. Dentro disso, cada diálogo regional fez o convite para quem achava que poderia estar mais dialogando com o tema. Na maior parte dos diálogos regionais, quem participou foi o Marcos Barão, que é o nosso coordenador, né, do grupo da juventude a nível mundial, que a gente nomina como chair, e então ele que participou na maior parte dos espaços. Em alguns outros, a delegação foi convidada a estar nesses espaços, como foi o caso de Belo Horizonte. Então, eu tive o prazer de conhecer e estar debatendo sobre a pauta das mudanças climáticas, que é uma pauta que, embora não esteja diretamente dialogando sobre a pobreza, a superação das desigualdades, entre outras, é uma pauta que se interdialoga. Porque, querendo ou não, com as mudanças climáticas, a gente tem um grande problema na produção de alimentos, a gente tem um aumento das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Só mesmo a gente pensar o quanto que as alterações climáticas colocam as pessoas em situação de desigualdade, e essa desigualdade ela acarreta em outros problemas, como a fome, a pobreza, entre outros. Então, foi aí esse espaço que eu pude contribuir com o Diálogo Regional de Belo Horizonte e o Diálogo Regional do Estado de Minas, que foi uma oportunidade muito grande de colocar também as discussões sobre a segurança alimentar dentro da pauta climática.
Muito legal isso, realmente. Eu acho que para essa construção do futuro, né, do futuro mais justo e igualitário que a gente quer, as pautas acabam se interligando. Não tem como tratar uma coisa isolada da outra. Né? Você, então, participou dos diálogos daqui de Minas Gerais, que aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu em outras cidades também?
Sim, no estado de Minas, pelo que eu acompanhei dos diálogos regionais, nós tínhamos os dois, que foi uma cidade de Belo Horizonte e outro do estado de Minas. Tiveram outros diálogos regionais que aconteceram no Brasil, Teresina, São Paulo, entre outros, ao todo nós tivemos 30 diálogos regionais.
E como foi perceber a mobilização da juventude nesses lugares? Como foi a sua percepção?
Falando especialmente de Minas, né? É um estado que eu amo muito, tenho um carinho muito grande por Minas, estado que eu nasci e que levo no coração para sempre, em todos os espaços. Foi muito bonito, né, ver a diferença de Minas Gerais nos dois espaços, porque foram espaços pensados de uma forma diferente, onde nós tivemos o primeiro encontro, onde nós nos conhecemos, o diálogo regional do estado de Minas Gerais. Foi um diálogo pensado em profissionais, jovens e técnicos na área de mudança climática, do clima, energia e sustentabilidade. Então foi uma potência ver os mineiros, como os mineiros profissionais estão pensando sobre este tema e como os jovens mineiros profissionais querem propor agendas globais e têm sugestões muito boas que podem ser levadas pelos chefes de Estado. E já quando se trata do Diálogo Regional de Belo Horizonte, a gente viu a força da juventude e sociedade civil, onde tivemos alunos, pessoal que era menor aprendiz, tivemos outras mobilizações e organizações do próprio movimento estudantil e da sociedade civil, que também levaram propostas que se dialogam muito com os profissionais. Então isso mostra o quanto a nossa juventude está antenada nas pautas globais, que está mobilizada e que tem interesse em colocar a sua vontade, o seu anseio na construção da política que a gente deseja para o mundo.
Isso é muito legal, muito importante, né? Percebendo que você trouxe estudantes, o movimento estudantil foi onde você começou também, né?
Sim, tive a possibilidade de começar junto com o movimento estudantil, me organizando, né? Nos centros acadêmicos, coletivos, entre outros, e isso traz para a gente a importância de dialogar nesses espaços. Né? Existem outras pessoas que pensam coisas similares e somente através da união das pessoas é que a gente consegue superar o que está sendo colocado.
A gente também acredita que são essas ações fomentadas no coletivo que impulsionam mudanças significativas, né, na sociedade. Eu queria saber um pouquinho mais da delegação brasileira do Y20. A gente tem 5 jovens, né, compondo essa delegação. E como é que é a interação de pautas de vocês?
Sim, também, né, a escolha da delegação brasileira foi uma coisa inovadora que o Brasil trouxe e colocou como proposta para os outros países de ser um processo seletivo aberto. Então, nós tivemos uma delegação, né, composta de 5 pessoas, que é o número que é estabelecido pelo G20, de cada país indicar. No Brasil, a gente foi selecionado mediante nossas experiências. E foi um edital que possibilitou muitas pessoas se inscreverem. A Secretaria Nacional da Juventude, por meio do Conjuve, recebeu mais de 300 inscrições. E escolheu 5 pessoas que são muito especiais e que eu tenho o prazer de trabalhar. Né? Primeiro, tem eu, Felipe Diogo, que estou no eixo de combate à fome, pobreza e desigualdade. Também temos a Mahaia Sampaio, que trabalha com mudanças climáticas, transição energética e desenvolvimento sustentável. A gente também conta com o Leandro Correia, que é da reforma do sistema de governança global. A Daniela Costa, que trabalha em inclusão e diversidade. E o Guilherme Rosso, de inovação e futuro do mundo do trabalho. Então, são pessoas que já têm uma larga experiência no processo de advocacy, de defender essas pautas, tanto a nível nacional, local, quanto a nível global. E é uma possibilidade muito rica trabalhar com todo esse grupo de pessoas selecionadas e poder contribuir de uma forma holística e trazer que as pautas de segurança alimentar não sejam somente dentro da caixa da segurança alimentar. A gente pode discutir sobre segurança alimentar em todas as outras pautas e, da mesma forma, os outros eixos que também se dialogam. Porque para a gente mudar o nosso cenário, a gente precisa da reforma do sistema de governança global. A gente precisa de estar melhor adaptado às mudanças climáticas. A gente precisa que a inclusão e a diversidade sejam respeitadas dentro desse processo. A gente precisa de trabalhos dignos para a população. população, principalmente a população jovem. Então é muito importante quando a gente tem essa possibilidade de ter esse diálogo intersetorial, intergeracional e multiprofissional.
Muito legal. Você também participou, né, do palco do G20 no Rio Innovation Week. O Impact Hub Rio também teve por lá, com programação dedicada a temas de sustentabilidade, novas tecnologias e impacto social. Mas a gente queria ouvir como foi essa participação, um pouquinho do que aconteceu por lá. Você encontrou os outros delegados, os outros jovens que estão na frente dessas iniciativas?
Foi uma experiência muito incrível, foi a minha primeira experiência no Rio Innovation Week. Tenho que agradecer, né, na pessoa do Yuri, que é um dos representantes do C20, que é um grupo de cientistas, um jovem negro, e que também tem construído essa pauta, né, e levado esses espaços. A minha participação no Rio Innovation Week, nesse palco sobre o G20, veio justamente falar sobre o papel da juventude na construção de propostas para o mundo melhor que nós acreditamos, principalmente dentro do grupo dos 20. Então tive a oportunidade de estar numa mesa com o C20, com o W20, que é o grupo das mulheres do G20, com o F20, que é o grupo das favelas do G20, e representando, né, o grupo de juventude. E estar nesta mesa com eles deu a possibilidade de entender que, embora nós tenhamos um grupo estabelecido como grupo da juventude, a juventude tem ocupado os espaços de poder. E se a gente quer uma transformação efetiva no mundo, a juventude precisa de se empoderar desses espaços. Porque não dá mais para a gente viver um mundo que não é construído pela gente. Somente através da nossa construção, do nosso espaço de participação. E não só uma participação simbólica, é uma participação efetiva. Uma participação que começa no processo de escuta das comunidades, no processo de escuta da diversidade que nós temos que representar, não só como o Brasil, mas como a juventude dos 20 países, né? Nessa edição tivemos 27 países que estiveram juntos dialogando no G20, entender que nós temos a possibilidade de construir a política, de estar junto no desenvolvimento, de estar junto na aplicação dessas políticas e também no monitoramento e na aplicabilidade delas. Então, ter essa discussão lá no palco do Rio Innovation Week, propondo inovações, mudanças e principalmente essa nova forma de pensar e de construir o mundo, foi uma oportunidade muito incrível e eu fico muito grato por ter tido essa oportunidade e eu espero que outras pessoas também tenham essa oportunidade, porque o ocupar o espaço, só por ocupar, se torna um espaço vazio, né? O nosso objetivo é ocupar espaço para fazer caber mais gente e que os outros jovens também tenham voz para colocar as suas demandas, as suas pautas, as suas prioridades.
Eu ia pontuar, você já ressaltou aí na sua fala, que apesar de ter muito convite, nosso papo aqui também falou que tem muita gente jovem na frente de outras...
Dos outros grupos de engajamento.
E isso são pessoas já tecnicamente qualificadas, né, que tiveram a oportunidade de chegar, né, onde elas chegaram, assim como você, né? Mas nos seus outros demandas profissionais, eu fiz meu trabalho, então eu dei uma olhada no seu currículo, para além, né, desse, que era o foco principal, você como delegado do São 20, você participou de diversos programas e iniciativas nacionais e internacionais para falar sobre o combate à fome e à pobreza, né, que representa o DS2. E quando você entendeu a necessidade de se posicionar como representante dessas causas?
Acho que, como diz na minha apresentação, você é uma pessoa preta da periferia de Sete Lagoas, a necessidade de discutir sobre o combate à fome, sobre o combate à desigualdade, ela nasce a partir do momento que a gente dá o nosso primeiro respiro. Ela nasce a partir do momento que a gente se entende como pessoa dentro de uma comunidade, dentro do meio. Eu tive diversos momentos na minha vida que estava numa situação de vulnerabilidade, de uma situação de insegurança alimentar grave e que isso é uma normalidade para a população jovem no Brasil, principalmente a população negra, periférica e construída por mulheres negras. A gente tem um último levantamento do IBGE que corrobora com esses dados. Mais de 60% da população jovem brasileira está em segurança alimentar. Então, a necessidade de que a gente tenha pessoas que tem o seu desenvolvimento garantido conforme preza a nossa Constituição, conforme preza as nossas leis, lá na nossa parte de direitos fundamentais, é uma necessidade urgente. Não dá mais para a gente ter um país onde as pessoas tenham que lutar por um pedaço de carne, muitas vezes até por um osso, como a gente viu durante a pandemia. Então, desde muito pequeno, eu entendi que era importante se estruturar dentro disso, se estruturar dentro dessa pauta. E aí, dentro da minha trajetória, né, fui acompanhado por uma ONG, que é o CIPAF, lá da minha cidade, que eu ficava no horário part-time, e após, né, conhecer a política pública, conhecer como funciona a política pública, eu tive a oportunidade de intervir na política pública. Então, eu comecei desde os movimentos de bairro, para chegar até, alguns anos atrás, o diálogo com o Papa Francisco, para poder colocar essa pauta. Né, de organizado um dos grupos jovens da articulação pela economia de Francisco. E estar nesses espaços, cada dia mais, reforça a importância de que nós temos que pensar nessa construção do mundo de uma forma que respeite as diversidades, que respeite as especificidades, mas que nós temos uma pauta em comum. A pauta em comum que nós temos hoje no Brasil são os nossos direitos que estão violados. E isso se repete em outros países também. Não adianta a gente pensar, por exemplo, que os países do norte global não têm fome. Os países do norte global não têm desigualdade. Então, quando a gente se vê dentro da localidade e as demandas que apareciam na porta da minha casa, com esgoto que passava no rio, que passava atrás da minha casa, com esperar as pessoas baterem na porta para ganhar uma cesta básica, ou ter que procurar um serviço de assistência social para poder ter o que comer dentro de casa, isso se repete no Brasil. Isso se repete muito no Brasil. Então, quando a gente se entende e se coloca no lugar que a nossa sociedade, ou que essa classe social que a gente pertence, a gente vê que tem alguma coisa errada no mundo. E a gente precisa de falar. Né? E aí foi nessa necessidade de falar, de me posicionar, que eu tive a oportunidade de estar ocupando esses espaços e vou muito aberto ocupando esses espaços, reconhecendo que longe de mim querer representar todas as pessoas, eu sou somente um grãozinho, né? Mas é com um coletivo de grãozinhos de areia que a gente faz a praia e que a gente faz esse imensidão que nós hoje nos constituímos como a juventude brasileira e que tem ocupado os lugares de poder, que tem ocupado os lugares de espaço e que qualquer frestinha que nós estamos encontrando pelo caminho, nós estamos ocupando e fazendo melhor e levando as nossas vozes de uma forma global.
Sim, e você ocupando esses espaços, né, que já foram abertos por outras pessoas antes de você. E eu imagino que você arraste outras pessoas que você, outros jovens, nesse movimento que você faz, né?
Sim, e isso é muito importante, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de estar em um espaço de representação, como por exemplo, eu representei a Juventude Mundial do G20 na abertura da Cúpula da Juventude. Então, fui o único jovem que se posicionou e que fez um discurso de abertura representando todos os delegados de todos os países.
Tá no Instagram.
E estar nesse espaço é muito simbólico. Então, por isso que todas as vezes que eu tenho a possibilidade de estar em um dispositivo, de estar em uma mesa, eu agradeço aos meus antepassados. Eu agradeço a todas as pessoas que muitas das vezes deram as suas vidas para conquistar o mínimo que seja de espaço de voz para que hoje eu tenha 10 minutos de fala, para que hoje eu tenha 30 minutos falando com você nesse podcast. Eu sei que essa luta não começa comigo, e muito menos termina em mim. Então é muito importante que a gente ocupe esses espaços, não como uma coisa de garantir que a minha pessoa seja representada, mas é garantir que outras pessoas possam se auto-representar e representar o coletivo, representar a sua localidade. Porque a gente tem uma população que é muito diversa. A demanda que nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, não é a mesma demanda que nós temos no norte de Minas e que nós temos no sul de Minas. No norte de Minas, a gente está lutando por conseguir acesso à terra. No sul de Minas, a gente quer um emprego de qualidade. No centro de Minas, a gente quer direito aos nossos, ao direito à cidade, principalmente, como por exemplo, em Belo Horizonte. Cadê o transporte digno para o jovem? Cadê a oportunidade de ter um transporte para as pessoas jovens que estão entrando no ensino superior? Que muitas das vezes deixam de comer para poder pagar uma passagem, que deixam de comprar o que gostaria, que deixam de ter acesso a bens e serviços, que é um direito. Então, por isso que é muito importante que os jovens se mobilizem, né? Que a gente consiga se organizar e que mais pessoas entrem para esses espaços. Inclusive, a gente ficou sobre o Instagram, recebo muitas mensagens no Instagram me parabenizando pelas participações, por ocupar os espaços. Sempre a minha resposta é essa, de onde você está e como a gente pode fazer para que você também ocupe um espaço de poder, que você ocupe um espaço de diálogo e que você possa representar o seu coletivo. Isso devolutivo é só muito prazeroso.
Era a minha pergunta, assim, o que você deixa, né, para esses jovens que querem ocupar esse espaço?
Não desistam. Né? Não é difícil, as portas sempre estiveram fechadas, mas um dia alguém esquece aberta. E aí é o momento que a gente ocupa esses espaços de poder. É entrando nos conselhos de participação popular, nos conselhos da sociedade civil. Com certeza, a maior parte dos municípios brasileiros tem um Conselho Municipal da Juventude, tem um Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Conselho de Assistência Social, e é esses espaços de participação que são fundamentais. E dentro disso a gente entra em coletivos, em fóruns, e ocupando esses espaços é que a gente consegue ter mais voz e conseguimos consolidar e marcar a presença da juventude brasileira nesse espaço de decisão, no espaço de poder e construção da política.
Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer pelas suas mais de 2 centavos, né, que você deu aqui pra gente. Espero que você volte, as portas estão abertas. Foi muito incrível te ouvir esse tempo. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente as suas redes sociais, onde a gente se encontra.
Siga as minhas redes sociais, né? Primeiro agradecer também o Impactina por ter essa oportunidade, por abrir esse espaço de voz. É muito importante, né, estar nesses espaços, dialogar com a juventude, agradecer também aos ouvintes que optaram por ouvir o que a gente tem a compartilhar e essa construção coletiva, principalmente dentro do G20. É um espaço muito importante, né, de dar visibilidade e voz, não só para mim, Felipe Diogo, mas também para uma juventude que se sente representada e outros, né, que muitas das vezes nem me conhecem ainda e vai ter o prazer de me conhecer a partir deste momento, desse podcast. E para me encontrar, estou disponível em todas as plataformas digitais, né? Sempre quis dizer isso, eu acho muito divertido quando as pessoas falam, mas a minha rede principal é o Instagram hoje, e o Instagram pode ficar disponível também, mas me acham no @Felipe_tiofio. Acho que o tio Fio com PHILL no final é um pouco mais fácil do que meu nome.
Eu vou deixar na descrição, acho que vai ser mais fácil para todos os ouvintes. E aqui no Hubcast a gente tem um quadro onde pedimos que o convidado faça recomendação de algum livro, filme, artigo, qualquer coisa que tenha marcado, né, a sua jornada. Qual que é a sua recomendação pra gente?
Minha recomendação é de uma mineira conhecida mundialmente, né, que teve as suas obras traduzidas em mais de 40 idiomas e que, por um achado de um jornalista, teve seus rabiscos, né, escritos em papéis que ela colhia como reciclagem e que compôs hoje o livro dela, que é uma das maiores referências sobre a pobreza, né, e como ela discute isso, que é o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que foi um dos principais materiais que mudou a chavinha, né, da minha vida, quando eu tive a oportunidade de escrever, principalmente no trabalho de conclusão de curso da faculdade, onde ela foi a maior referência e que hoje é uma das referências sobre discussão política, sobre educação ambiental, sobre mudanças climáticas, sobre o espaço de poder que ocupa, simplesmente por ela narrar os seus dias e como era o dia a dia de uma catadora na favela do Canindé, em São Paulo.
Antes de você anunciar pra ela, mas eu me arrepiei toda aqui, eu acho que devia ser uma leitura obrigatória, né, para todo mundo.
Sim, deveríamos sair da maternidade com um livro desse debaixo do braço. Acho que o mundo seria diferente.
É isso. Muito obrigada, tio Fio. E antes de a gente ir, de fato, eu tenho um recadinho para você, ouvinte. Quer participar do podcast? Acesse o link da bio do Instagram para preencher o formulário de interesse e vem conversar com a gente. Novamente, muito obrigada por topar o convite e contribuir com o nosso podcast.
Obrigado a vocês pelo convite e fico à disposição. Até já.
Hubcast, nosso encontro de impacto.